Fala pessoal, muito bom dia, aqui é Guizanin falando. Hoje é dia 25 de junho de 2021, sexta-feira, ou nosso famoso sextou, e esse é Bom Dia USA, podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Primeiro, como sempre, vamos falar de ontem. Na quinta-feira, os mercados americanos encerraram em alta, com o S&P 500 atingindo novos recordes depois que o presidente Joe Biden declarou que a Casa Branca fechou um acordo de infraestrutura em um grupo bipartidário de senadores. Com isso, o Dow Jones subiu 0,95, o S&P 500 mais 0,58 e o Nasdaq mais 0,69. No dia de ontem, a gente ainda também teve, além desse acordo bipartidário de mais de 500 bilhões de dólares, vale lembrar que a novela não chegou ao fim, uma vez ainda que os lados precisam finalizar como que eles pagariam os planos, já que os republicanos não querem tocar em um corte de impostos e o presidente Biden disse que não aumentará impostos sobre gás ou taxando usuários, por exemplo, de veículos de carros elétricos. Caso tudo termine bem, o pacote vai incluir 312 bilhões que vão para transporte, 109 para estradas, grandes portos e outros projetos, 66 bilhões para transporte ferroviário e outros 49 bilhões para transportes públicos. Além disso, a gente tem ali 15 bilhões para infraestrutura de veículos elétricos e ônibus elétricos em transportes públicos. É apenas uma fração do que o Biden propôs inicialmente. E também inclui 266 bilhões em infraestrutura de não transportes. Por exemplo, a gente está falando aí portos, pontes, entre outros. A gente também tem ainda 73 bilhões para energia, 65 bilhões para banda larga e 55 bilhões para água. Também tivemos dia de ontem dados importantes de pedidos de auxílio-desemprego que totalizaram 411 milhões na semana anterior, acima das estimativas de 380 milhões. Então ele veio um pouco pior o número de auxílio-desemprego. O núcleo de pedidos de bens duráveis, por outro lado, veio abaixo e cresceu apenas 0,03, o que mostra aí pelo menos uma certa descontinuidade no padrão inflacionário. Por fim, a gente tem PIB americano, que vem em 6,4% no trimestre, e ficou em linha com as estimativas. Nos setores, o destaque foi XBI, biotecnologia, com alta de 2,2%, e financeiro, XLF, subindo 1,25%. Já na ponta negativa, tivemos utilities, XLU, com queda de 0,09%. No dólar, fechou mais uma vez caindo, cotado a 4,90%. No cenário externo, os investidores ficaram de olho nos dados do PIB, que vem em linha com o esperado, e no acordo bipartidário de infraestrutura. Já no cenário interno, os analistas voltaram a destacar o ajuste no câmbio e segue sendo ditado pelas expectativas nos rumos da política monetária. Lembrando que o pessoal não começou a falar ainda de eleições, isso deve demorar só no próximo ano e mexer principalmente com o mercado. Agora vamos falar de hoje. Durante a madrugada no continente asiático, as ações operaram em tons positivos. Xangai subiu 1,15% e no Japão o Nikkei subiu 0,66%. Já na Europa, agora às 8 da manhã, horário de Brasília, a Eurostox opera em leve queda, 0,05%, CAC 40 sobe 0,04%, DAX índice alemão sobe 0,14% e na Inglaterra o FTSE 100 sobe 0,14%. Nos índices americanos a gente tem leve alta também, pelo menos sexta-feira. Pelo que a gente está vendo aí, esse horário deve ser positivo. Nasdaq 0,3% de alta, S&P 500 0,06% e o Dow Jones subindo 0,29%. Na agenda de hoje a gente não tem nada de muito relevante para falar, mas ontem a gente teve balanços importantes e hoje eu vou falar um pouco mais. Primeiro, o que a gente saiu de resultado? A gente teve ali a Century, entre outras empresas, mas o que muita gente na Avenue tem em carteira e a gente precisa falar é de Nike. E também tem pessoal que tem aí FedEx, que eu vou comentar um pouco mais. Além disso, a gente tem um ETFzinho aí de Europa para conversar, já que a gente está fazendo uma série aí de investimentos no mercado internacional. Entre eles, a gente falou na semana passada, nos últimos dias, sobre a Ásia e sobre a América Latina. Hoje eu vou falar principalmente de um ETF para quem quer se expor na Europa de forma geral. Lembrando que esse foi um dos índices que mais subiu. Mas primeiro, balanços. Nike, para quem não conhece, NKE, é uma empresa que obviamente dispensa apresentações. Ela é uma das maiores varejistas de vestuário do mundo, por meio da sua marca Nike. Eles também têm os Jordan, Hurley, Converse, e também estão engajados aí na fabricação de materiais esportivos. A companhia divulgou seus resultados ontem após o fechamento de mercado, e os números superaram o consenso dos analistas e fizeram suas ações subirem mais de 10% no after. As suas receitas totalizaram 12 bilhões, com um aumento de 21% em comparação ao mesmo período de 2019, e o lucro por ação subiu para 0,93, sendo que o consenso do mercado era 0,51. Esses números foram impulsionados principalmente pelo segmento América do Norte, maior segmento da Nike, que registrou recordes de venda à medida que as economias retomam e as atividades esportivas voltam a ser realizadas. O seu canal digital também tem sido um importante vetor de crescimento, e as suas receitas aumentaram 54% com relação ao mesmo período do ano anterior. A Nike hoje está avaliada em 211 bilhões de dólares, negocia 5 vezes price sales, distribui um yield de 0,82. Eles pagam em um crescimento constante nos dividendos por 19 anos. E ela está bem a caminho de se tornar uma empresa aristocrata. As suas ações registraram alta de 33% nos últimos 12 meses. Além disso, a gente teve resultados da FedEx, FedEx Corporation, código FDX, que é uma das maiores empresas de transporte e entrega de encomendas privadas do mundo. E a empresa reportou seus resultados no dia de ontem, superando as estimativas dos analistas de Wall Street. As suas receitas somaram 22 bilhões, um crescimento de 30% no ano contra ano, e o seu lucro por ação foi de 5 dólares, em linha com as estimativas. Os bons números não animaram o mercado e as ações chegaram a cair 4% no after, após ela aumentar as estimativas de ganho para os próximos meses. Só que a gente tem visto uma grande quantidade de balanços, assim como a Nike, virem com números muito fortes. Quando a gente vem com uma empresa com números similares às projeções, o mercado está batendo nos ativos, vendo que a empresa está crescendo, sim, mas talvez o pessoal gostaria de algo a mais. O seu segmento FedEx Ground, que é especializado em transporte terrestre e inclui a sua frota de caminhões, sentiu um crescimento de 27% na receita, impulsionado principalmente pela forte demanda de remessas business to business, ou seria melhor dizer empresas, e por um aumento de 14% nas suas encomendas. A FedEx hoje está avaliada em 81 bilhões de dólares, negocia 14 vezes lucro para 2021 e distribui um yield aí de 0,99%. As suas ações registram alta de 124% nos últimos 12 meses, refletindo o movimento de digitalização do varejo. Por fim, a gente ainda tem um ETF para quem quer investir em ações na Europa. Seguindo aquela linha, quem está querendo aproveitar uma das regiões aí que mais cresceu nos últimos 6 meses e, obviamente, que estava defasada com relação ao Brasil, principalmente porque eles têm muitas empresas ligadas à economia real. Então, aí, a velha senhora que é a Europa, você pode investir, por exemplo, através do ETF da Vanguard, o VGK, código VGK, naturalmente Vanguard FTSE Europe ETF. Ele oferece uma ampla gama de exposição aí a empresas desenvolvidas na Europa, distribuindo a sua participação em mais de uma dúzia de mercados, isso quer dizer, uma dúzia de países. Ele também propicia uma exposição equilibrada entre os países e os setores, e ao total são 1.300 ativos, tendo, por exemplo, a Nestlé com seu maior peso, representando 3,5%. Mas eles também têm outros gigantes lá, como AstraZeneca, Siemens, Unilever, Allianz, entre outros. O VGK possui 20 bilhões de dólares sob gestão, uma taxa de administração de 0,08. No ano, ele registra uma alta de 14%, sendo uma das regiões que mais sobe no mundo. Beleza, pessoal? A gente vai falar um pouco mais de vários ativos que vocês podem investir na Europa ao longo dos próximos dias. Lembrando que hoje, às 9h30 da manhã, vamos ter o professor Alexandre Cabral falando um pouco mais aí no nosso Warm-Up Avenue. A ideia é que ele pegue principalmente e fale sobre como que se desenvolveu o mercado de capitais brasileiro nos últimos anos e para onde vai. É importante a gente primeiro ter o contexto histórico e depois a gente começar a projetar aí para onde que vai e aonde que as pessoas podem começar a se expor mais, tá certo? É isso aí, Tenham todos uma ótima sexta-feira, bons negócios. Lembrando, 9h30 da manhã, YouTube da Evno, não percam. Abraço, tchau, tchau.